Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente.
Está aqui na Arari.
Araripina Urgente. Entrevista.
Agora nós vamos até Petrolina, vamos à beira do Velho Chico, do Rio São Francisco. Eu acredito que ele esteja por lá. Vamos conversar com Guilherme Coelho, que é pré-candidato a deputado federal, filho do saudoso Oswaldo Coelho. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante agradável. É, doutor Guilherme, um prazer falar com o senhor novamente. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, todos de Araripina, do programa Araripina Urgente. Queria abraçar, Roberto. Um prazer enorme ser entrevistado com você. Eu tenho andado aí em Araripina. Eu queria começar minhas palavras parabenizando hoje todos o agricultor familiar. Hoje é dia do agricultor familiar. São milhões no Brasil, são pequenos, porém têm uma força tremenda. São pessoas que acordam cedo, são pessoas que produzem alimentos para colocar na mesa de outras pessoas. É um trabalho bonito, um trabalho organizado. Eu queria cumprimentar a todos hoje que fazem a agricultura familiar do nosso estado, de Araripina e do nosso país.
Muito bem, eu tenho aqui uma breve apresentação do Dr. Guilherme. Dr. Guilherme é engenheiro agrônomo, né? Assim como eu, é empresário da fruticultura lá no Vale do São Francisco, assim como meu pai, seu Manuel Gonçalves, aí em Petrolina, que mora em Petrolina, viu, doutor Guilherme? Dr. Guilherme produz uva e manga, que são exportadas para vários países da Europa e da América. Foi prefeito de Petrolina por 2 mandatos, né? Eu morava na época lá que o doutor Guilherme era prefeito, quando foi eleito aí o melhor prefeito do interior do Brasil. Me lembro muito bem aí desse título que o doutor Guilherme ganhou. Ele também foi deputado federal por Pernambuco, sempre defendendo essa bandeira aí da agricultura, né? No Congresso Nacional participou como membro ativo da Frente Parlamentar do Agronegócio e por aí vai. Doutor Guilherme, como eu disse, é filho, né, do saudoso Oswaldo Coelho, deputado federal, doutor Oswaldo Coelho. Agora, doutor Guilherme, eu vi uma matéria, inclusive eu coloquei no nosso blog, né, a gente recebeu aí da sua assessoria, que o senhor esteve aqui, como o senhor disse, no Arari, mas esteve em Bodocó também, e o senhor destacou a importância do Canal do Sertão aqui para a nossa região, que ainda está no papel, né, não saiu aí do papel, infelizmente. E aí eu gostaria que o senhor falasse, né, sobre essa questão do Canal do Sertão, a importância de vir água em abundância aqui para a nossa região, e é evidentemente que isso será uma luta caso o senhor chegue novamente a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Fique à vontade, doutor Guilherme.
Com certeza, Roberto. Veja só, eu acompanhei sempre o meu pai, o ex-deputado Oswaldo Coelho, nas suas caminhadas políticas, e estive com ele algumas vezes aí no Araripe, na região. E ele falava muito lá atrás de um sonho que era mais ou menos assim. Ele dizia que Petrolina recebeu irrigação e transformou. A cidade hoje é próxima, as pessoas têm, assim, trabalhado bastante, melhorado de vida. E ele dizia que tinha uma dívida com o Araripe. E ele sempre foi votado no Araripe, tá certo? E que essa dívida era um sonho que ele tinha de fazer que a água do São Francisco chegasse aí para o Araripe. E ele chegou, na época, a conseguir com o ex-governador Jarbas Vasconcelos um recurso para fazer um projeto básico. O projeto básico é um norte, é uma ideia, mas foram feitos alguns levantamentos para que esse projeto um dia pudesse ser feito. E eu quero muito, uma vez estando na Câmara Federal, realizar esse sonho, que é um sonho dele misturado com o sonho de todos do Araripe. E eu fico assim fazendo assim, muitas vezes, uma comparação. Você veja só, eu sou engenheiro agrônomo, você também, né? Para produzir, o que é que a gente tem? A gente precisa de sol. É muito importante o sol para você produzir qualquer coisa. Então, a região do Araripe, Araripina aí, nos outros municípios, tem sol. Aqui em Petrolina também nós temos sol. Nós precisamos de terra. Aqui nós temos terra. Mas vocês têm uma terra muito melhor do que a nossa. É muito melhor mesmo. Aqui é uma beira de rio, nós temos muitos terrenos arenosos. E aí é uma terra muito boa. Vocês têm aí debaixo de vocês o gesso, que é um gesso agrícola, que a gente imagina que cada vez possa mais ser usado. Nós aqui não temos o gesso. Vocês têm pessoas trabalhadoras, nós aqui também temos. O que é que falta ao Araripe? Falta ao Araripe água, água em abundância, que seria um canal saindo aqui de Sobradinho, só para você ter uma ideia, Roberto, Sobradinho hoje está com quase 90% da barragem cheia. Água nós temos. Aqui dentro de Petrolina, se você for somar os quilômetros do canal Bebedouro, Maria Tereza, dos canais que tem aqui, não dão 200 quilômetros. Então, não é uma coisa do outro mundo se fazer essa obra. Precisa da vontade política, precisa de um mandato, precisa de alguém que defenda essa bandeira, e eu me proponho a defender essa bandeira. Eu vou visitar e fazer reuniões em todas as cidades onde irá passar essa água. E aí, chegando a água, Roberto, a água leva com ela a educação. Ela vai chegar levando mais escolas, mais universidades. A água leva a saúde, de hospitais, mais clínicas populares. A água leva o desenvolvimento. A água leva a realização de sonhos. Vocês têm umas terras muito boas aí, muito boas, e que se pode plantar o que quiser que dá. Eu visitei a Serra da Guararipe, eu subi lá em cima, eu visitei as indústrias de farinha. Então vocês têm a vocação aí da mandioca, entendeu? Que com a água a produção é muito maior. Eu visitei recentemente Bodocó. Bodocó é considerado o melhor queijo do mundo de coalho, mas não tem comida para as vacas, porque chove pouco, se perde muito na hora de plantar, não chove, perde milho, perde tudo. Então você vai ter comida em abundância. Então a minha mensagem para todos aí é de que a gente pode transformar o Araripe. Mas como? Com água. O Araripe cresce, cresce, mas com muitas dificuldades. Vocês têm aí 95% do gesso do Brasil está sob os pés, tá certo, das pessoas que moram aí. E esse gesso, ele pode ser usado mais. Eu estou vigilante e sempre atento. Eu não tenho mandato hoje com a Transnordestina. Essa ferrovia já tem uma parte feita, está outra parte em construção. Mas quando ela ficar pronta, vocês vão poder levar o gesso agrícola, o gesso da construção civil, ele já é uma potência. Eu ando por aí, vejo as calcinações, vejo as fábricas de placas, eu vejo a potência que vocês vão. Vocês imaginem essa Transnordestina ficando pronta. Vocês vão poder levar o gesso para Pesté, no Ceará, de ferrovia, que é muito mais barato do que um caminhão, porque o que inviabiliza a venda do gesso para alguns locais no Brasil é o preço do frete. Então, Roberto, você vai levar no trem, que é barato. Lá você bota, no porto de Pesté, no Ceará, você bota todo esse gesso no navio, que também é barato o transporte em relação à rodovia. E aí você vai levar esse gesso para os portos do Sudeste, como Santos, Paranaguá, que estão interligados todos com os maiores milhões de hectares de soja, de milho, de algodão que são plantados em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, enfim, toda aquela região do Brasil. Então eu vejo um futuro forte para essa região. Mas essa região, ela vai dar um salto muito mais rápido do que Petrolina deu. Porque vocês têm aí terras boas, mas o que falta aí é água em abundância. Para que as pessoas possam prosperar, para as pessoas possam realizar os seus sonhos, o sonho da agricultura. Quando chega a água, Roberto, eu assisti isso aqui, eu moro aqui há 35 anos, quando nós tínhamos um projeto só, depois chegou o Milho Cônico, chegou o Maria Tereza, agora está chegando o Pontal, aqui já está feito, agora está na hora do Araripe. E quando a água chega, o comércio cresce. Quando a água chega, os serviços crescem. Quando a água chega, o pequeno, o microempreendedor, o produtor pequeno, ele começa a ter coragem. É o empreendedor que quer fazer o seu negócio. E ele sabe da dificuldade. dificuldade, é a dificuldade dos financiamentos, é a dificuldade da burocracia, é a dificuldade da insegurança que ele tem. Mas o empreendedor quer empreender, e aí tudo vai andar mais rápido. Então é um sonho que eu tenho, e através de, somente através da minha parte, ter um mandato, é que nós podemos fazer que esse sonho se realize e chegue à região tão forte que é a região do Araripe.
É, Dr. Guilherme Coelho também ocupa o cargo de presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas. Bom, Dr. Guilherme, o senhor falou aí, bateu num ponto que me chamou a atenção, essa questão aí da vontade política, né? Porque tem canal agora levando água lá para o Rio Grande do Norte, lá para o Ceará, para Paraíba, muito mais distante do que a gente aqui no Araripe, né? E do Rio São Francisco, essa água, inclusive, né? E aí, a gente aqui pertinho, perto assim, em comparação com esses estados aí, com esse projeto que não saiu do papel. Como o senhor bem falou, né, as nossas terras são férteis, muito mais férteis do que aí eu conheço aí do Rio do São Francisco, do Vale do São Francisco. Chegando água aqui, né, ia melhorar a questão da indústria, como o senhor falou, nós temos aqui o Paulo Gesseiro. Nós temos aqui também, o senhor veio aqui, o senhor visitou, o senhor sabe da nossa potência que temos agora, que é a questão da energia eólica, temos faculdade de medicina, então só está faltando a água mesmo. A água aqui é problema, doutor Guilherme, a gente passa de 20 dias sem água na torneira. Esse é o rodízio aqui, doutor Guilherme, 20 dias sem água para 2 dias com água, não tem condições. Então não é só para irrigação, não, é para a gente beber também. Isso será a redenção aqui do sertão do Araripe. Agora eu queria que o senhor falasse agora sobre a questão política. O senhor está no PSDB, né, com a Raquel Lira, né, ex-prefeita de Caruaru. Eu queria que o senhor analisasse o panorama aí, aqui do estado, e se a Raquel já está aí garantida no segundo turno, porque ela está em segundo lugar, mas muita coisa ainda vai passar por debaixo da ponte, muita água, né, doutor Guilherme?
É, com certeza. Ontem eu tive em Serrita, na Missa do Vaqueiro, uma festa muito bonita, muito prestigiada, muita gente. É, de fato, um momento de muita tradição e fé. E tive ontem conversando com ela. De fato, Raquel tem um currículo muito bom, né? Ela muito jovem, ela fez um concurso da Polícia Federal. Então ela é delegada da Polícia Federal, depois ela foi procuradora do Estado, secretária de Estado, deputada estadual, e ela é uma pessoa de muita firmeza, de muita luta, entendeu? E ela está muito animada. E nós entendemos ontem, e andando com ela no meio, tá certo, dos vaqueiros, da população, a gente sentiu de que fato, de que ela é muito bem recebida, muito querida, muito atenciosa, entendeu? Fez uma gestão muito boa em Caruaru. Então eu tenho muita fé de que Raquel vá para o segundo turno. Eu tenho uma sensação, Roberto, que Pernambuco vai querer ver duas mulheres disputando o segundo turno, entendeu? E aí a gente, o pernambucano vai poder escolher, vai poder ouvir, vai poder analisar, entendeu? Então eu estou muito, muito assim, animado com essa candidatura de Raquel. Estamos fazendo aqui a nossa parte, aqui no sertão, vamos até o Agreste, rodando, levando o nome dela. Então eu acho que seria muito importante para Pernambuco essa questão do Canal do Sertão. Só você falar, toda vez que eu estou com ela, eu converso com ela, ela se mostra interessada, ela pede informações, entendeu? Então eu penso que a eleição é uma eleição totalmente diferente, Roberto. A eleição são praticamente 40 dias de campanha, são 6 finais de semana, entendeu? E a gente precisa percorrer o estado, estamos rodando para levar o nome de Raquel Lira.
Ô, doutor Guilherme, para fechar a nossa conversa, eu queria que o senhor analisasse aí a questão da possibilidade da sua eleição, né? Porque Petrolina, a gente sabe, aí tem vários candidatos a deputado federal, tem o Gonzaga, tem Fernando Filho, tem o senhor agora aí, tem o Odaci. Mas eu me lembro que quando eu morava aí, Petrolina chegou a eleger 4 deputados federais, né? Hoje, como é que está a situação? O senhor acha que o senhor vai chegar dessa vez aí a ocupar realmente essa cadeira novamente lá na Câmara dos Deputados?
Olha, eu estou muito animado. Eu estou muito animado e eu tenho algumas razões. Primeiro, a gente tem um nome, a gente tem uma, vamos chamar, uma sucessão do ex-deputado Oswaldo Coelho. Eu fico muito feliz onde eu chego nos lugares e as pessoas dizem, olha, eu conheci seu pai foi uma pessoa que trabalhou muito, um político que era um homem de verdade, de compromisso. e eu estou aqui botando fé que o senhor vai dar continuidade ao trabalho dele. E eu fico muito feliz com isso, tá certo? A gente é ficha limpa, eu tenho uma bandeira, meu pai dizia, meu filho, todo político tem que ter uma bandeira. É, meu pai tinha irrigação e educação. Minha bandeira é o agro. O agro como um todo, entendeu? Defender quem produz, quem coloca alimento na mesa das pessoas. Então aqui é uma disputa boa, tá certo? E aqui é uma cidade hoje que tem 220, se não me engano, 226 mil votos. Tá? Eu acho que é um lugar que a gente pode se sair muito bem daqui. Eu estou muito feliz de receber o apoio de muitas pessoas, entendeu? E estou rodando muito o estado, levando a minha bandeira. E essa bandeira do Canal do Sertão é uma bandeira que eu creio que o Araripe vai desenvolver, que o Araripe vai acreditar, que o Araripe vai saber que é possível a força de um voto. Quando o Romulo Vartes foi feito, o deputado Vale do São Francisco, o deputado Oswaldo Coelho foi um dos, vamos chamar de articuladores, quem estava lá na frente, e as pessoas diziam, ô deputado, parabéns, o senhor trouxe a Universidade do São Francisco. Se eu não trouxe, quem trouxe foi o poder do voto, quem trouxe foram os eleitores que votaram, eu pude ter o mandato, e com esse mandato, eu ter a força de, em Brasília, conseguir os recursos para trazer. Eu digo a mesma coisa, o Canal do Sertão, ele vai chegar através do voto das pessoas que acreditem que a gente possa fazer isso, que a gente tem estudado, tem essa bandeira levantada, para que a gente possa levar essa água em abundância para a areia. Você veja só, a gente está pensando aqui em irrigação e tudo, mas você está aí, que mora aí, que sente, que está a dor da falta d'água, não tem nem água para beber, quer dizer, enfim, eu tenho que chegar essa água aí. E eu preciso que o Araripe entenda isso, eu preciso desse mandato, desse apoio, porque uma vez chegando lá, eu conheço Brasília, eu sei onde buscar os recursos, eu sei bater numa porta de ministro, eu aprendi isso com meu pai, eu fui prefeito duas vezes, eu fui deputado federal, a gente sabe fazer, eu sou agrônomo de formação, então com esse mandato, esse compromisso fica enorme para com o povo do Araripe.
Deputado, aliás, candidato Guilherme Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer conversar com o senhor, espero que quando o senhor vier a Araripina agora na próxima vez, venha aqui ao vivo nos nossos estúdios, será um prazer conversar com o senhor novamente. Muito obrigado, viu?
Tá, olha, eu gostaria de mandar um abraço aí pro veterinário Wellington, que é um amigo meu aqui de Petrolina, pro ex-prefeito Valmir Cibião. Esses dias eu estive aí, fui dar um abraço no ex-governador José Ramos, dona Maria Ramos, tá certo? Também Roberta, uma amiga minha, criadora de Capim, que tem um restaurante. Enfim, mandar um abraço também para Gilberto, todo esse pessoal que tem recebido muito bem aí. Um abraço, Roberto, saúde, muito obrigado pela oportunidade.
Amém. Conversamos aí com o doutor Guilherme Coelho, candidato a deputado federal pelo PSDB aqui de Pernambuco. Agora 8h23, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.